As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Um exemplo a todos os títulos notável. O União Tomar vai impedir um sócio de assistir aos próximos jogos que tiverem lugar no Estádio Municipal, numa medida punitiva face ao comportamento menos próprio desse associado na recente partida a que a equipa de futebol sénior realizou diante do Cartacho, a contar para a 13ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Tal como a RTP adiantou, em tempo oportuno, o adepto insultou um jogador cartacheiro, proferindo expressões relacionadas com a cor de pele do atleta, que, ato contínuo, teve de ser travado pela Polícia de Segurança Pública, uma vez que quis tirar satisfações sobre essas agressões verbais de que estava a ser vítima. Abel Bento, presidente do União Tomar, confirmou então o que esteve na base desta decisão do clube, deixando claro que um emblema centenário como União Tomar não pode permitir comportamentos do género.
Está aqui em causa é uma atitude que nós de forma alguma podemos considerar e podemos aceitar, que é uma atitude de discriminação, uma atitude condenável a todos os títulos. Quer dizer, nós não podemos aceitar de forma alguma que uma pessoa, só porque tem uma cor diferente de pele, seja completamente atacado e insultado de todas as formas. Quer dizer, é completamente impensável uma coisa dessas. Portanto, eu sou frontalmente contra isso, tenho amigos de todas as cores e feitiços, não está completamente fora de questão, não podemos permitir e não vamos permitir. Eu sei que isto são situações bastante difíceis de controlar, que nós não conseguimos controlar, como é lógico, mas isto também será uma mensagem para as pessoas que se deslocam ao Estádio Municipal para ver os jogos, que está na altura de mudar e que estas coisas não vão continuar, que nós não iremos autorizar e, por isso, fazermos a declaração automática de penalização do sócio. E vamos penalizar o sócio com a proibição da sua entrada durante algum tempo no Estádio Municipal, para que ele perceba que aquilo não é forma de estar no desporto, não é forma de estar a ver jogos de futebol, não é a nossa forma de estar, e nós, enquanto direção, também não queremos que os nossos sócios se comportem desta forma. Portanto, isto é daquelas coisas que não é nenhum favor que fazemos, mas é sim a nossa obrigação de pessoas que andamos no desporto e que não podemos aceitar este tipo de situações.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo iniciou formalmente o procedimento para o concurso público de concessão do serviço de transporte de passageiros no Médio Tejo. A deliberação, abordada no Conselho Intermunicipal do Médio Tejo, realizada em novembro último, foi aprovada e enviada, juntamente com as respectivas peças do concurso, à Autoridade de Mobilidade e Transportes, que se irá pronunciar num parecer prévio. De salientar que o lançamento do procedimento está dependente do parecer prévio favorável da Autoridade para a Mobilidade e Transporte, bem como da formalização dos contratos interadministrativos de delegação e partilha de competências. O contrato de concessão terá duração de 4 anos desde o início da operação, com possibilidade do prolongamento por mais 2 anos. Estima a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo que o dia 1 de julho de 2021 marcará o arranque desta operação no território.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O PSD Golgan enviou esta terça-feira um ofício à Agência Portuguesa do Ambiente, onde denuncia uma descarga de águas poluentes no Rio Tejo, na margem do Conselho da Golgan, depois de vários munícipes terem contactado aquela estrutura, dando conhecimento da situação e apelando à intervenção face à inoperância do município para resolver a questão. Numa nota enviada à ERTS, o PSD Golgan refere que enviou ainda um ofício ao município da Golgan, questionando o executivo relativamente aos factos identificados, mas também em relação à rede de saneamento e ao funcionamento da ETAR da Golgan. Os deputados municipais do PSD Golgan, conjuntamente com a Comissão Política Conselhia, deram ainda conhecimento da situação aos deputados do PSD presentes na Comissão Parlamentar do Ambiente, que irão acompanhar esta questão de perto. Na nota enviada para a redação da ERTES, o PSD Golgan refere que esta intervenção da defesa do Tejo pretende colocar fim à descarga de águas poluentes para o rio, bem como apurar as devidas responsabilidades no crime ambiental identificado.
ERTES, informação na hora certa, diária e atualizada.
Depois da não concretização da venda em leilão da fábrica do Prado Carton, que deveria ter ocorrido na quinta-feira 5 de dezembro, por causa de uma deliberação judicial que considerou procedente uma ação suspensiva interposta pela leiloeira Domus Legis, que não estará de acordo com a forma como a concorrente Leilo se abra. Está a conduzir este processo da venda. A Presidente da Câmara de Tomar voltou a pronunciar-se sobre o assunto. Foi na recente reunião do Executivo Navantino, onde Anabela Freitas voltou a afirmar que apenas compete ao município agilizar processos que possam vir a viabilizar a empresa.
Não compete à Câmara ir ao leilão, não compete à Câmara reativar a fábrica. Compete sim, e isso temos feito, abrir portas para que possam aparecer, quer por parte dos trabalhadores que queiram recuperar a empresa, mas com um estudo de viabilidade e um estudo de recuperação credível. Quer por parte, como também já aconteceu, que servimos aqui de intermediários com alguns possíveis investidores que nos contactaram e que nós pusemos em contacto com o advogado que representa os trabalhadores para que possa haver aqui articulação entre aquilo que é a massa insolvente e aquilo que é o advogado e os trabalhadores em todo o processo da fábrica do Prado. Ela já encerrou, penso que há 3 anos, ou perto disso, mas temos aquele ativo ambiental ali e que deveria de ser recuperado, até porque se criavam postos de trabalho em Tomar. Dentro daquilo que são as competências da Câmara, estamos disponíveis para desbloquear tudo o que for entraves políticos, porque isso é o que está na nossa competência. E, portanto, desde que haja processos que viabilizem, no caso da fábrica do Prado, que haja um investidor que, efetivamente, queira recuperar e pôr a laborar a fábrica do Prado com aquele produto ou com outro produto do mesmo setor do papel, ou outra ainda, se for possível, mas penso que não, o tipo de maquinaria que lá está dá apenas para o papel, que esteja disponível não para desmantelar aquilo que é a fábrica, como aconteceu no primeiro leilão, que apareceram, foi sucateiros, mas sim para com um plano para revitalizar e recuperar a empresa.
Foi aprovada em reunião de Câmara do município de Tomar as alterações ao plano de pormenor dos pegões. Trata-se de uma atualização da área do referido plano. Como explicava o vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, um dos proprietários, faleceu, entretanto, levando a alterações na área total do plano de pormenor dos pegões, o que implicou então essa correção, como explicou na reunião do Executivo Camarário.
É um instrumento de gestão do território, a par de muitos outros que temos no Conselho. Mas neste caso, portanto, que tem havido por parte dos promotores uma intenção regular de o manter não só ativo, mas fazendo demonstrações de interesses concretos por parte de investidores. Tivemos aqui uma reunião em agosto com alguns investidores estrangeiros, potenciais investidores estrangeiros, para, no fundo, continuar a trilhar este processo. Como sabem, em função da revisão do PDM, a generalidade destes instrumentos que estão em vigor irão cair. Todos aqueles onde nada aconteceu ao longo das últimas dezenas de anos irão cair. Neste caso, aparentemente, e daquilo que também é nossa, por essa intenção por parte dos proprietários e dos promotores, e por essa manifestação de interesse, tem havido trabalho conjunto e, portanto, para que este plano pormenor em concreto se possa manter, houve a necessidade de fazer algumas alterações. Desde logo, e em termos práticos, aqui houve um proprietário que faleceu, portanto houve uma alteração de proprietários, e o que se trata aqui é de, portanto, não sendo o caso concreto aqui, porque trata-se da correção material, de uma área, uma pequeníssima área, que em termos dos documentos quase que era, enfim, quase que poderia não ser trazida à reunião de Câmara, era uma correção simples, mas uma vez que há esse processo paralelo que teve a ver com a assinatura do novo contrato, que, como dizia, teve a ver com a alteração de um dos proprietários que, entretanto, faleceu, este ponto tem precisamente a ver com isso, com essa correção da área.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo está a operacionalizar um processo que se prende com a qualificação de edifícios no que concerne à implementação de medidas de autoproteção. O projeto arrancou em março de 2018, está centrado em 283 edifícios municipais na região do Médio Tejo, que atualmente se encontram em fase de qualificação e de melhorias ao nível das medidas de autoproteção. O assunto foi abordado no último Conselho Intermunicipal, realizado em Tomar, em novembro, onde se fez um ponto de situação e se autorizou o prolongamento do prazo para a execução das medidas de autoproteção até junho de 2020. Neste âmbito, o trabalho tem estado centrado em várias ações, nomeadamente, tem sido realizado um trabalho de identificação de edifícios que careciam de medidas de autoproteção ou da sua atualização nos concelhos do Médio Tejo. Têm sido efetuadas várias visitas técnicas aos edifícios, que resultaram em propostas algumas em apreciação pela Autoridade Nacional de Proteção Civil e têm sido definidas as equipas de emergência afetas a cada edifício municipal. No âmbito deste projeto, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo tem realizado, entre outras ações de sensibilização e de formação, ações de segurança contra incêndios em edifício, de forma a habilitar os formandos de conhecimentos sobre as medidas de autoproteção do edifício, os princípios de prevenção inerentes ao edifício e como atuar em caso de incêndio. Ainda a atuação da equipa de emergência, de forma a habilitar os formandos de como atuar em primeira intervenção, mitigando, se possível, anulando as eventuais consequências de um incêndio, utilizando para os efeitos recursos existentes na própria estrutura, salvaguardando a proteção de vidas e bens até à chegada dos bombeiros.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O município do Entroncamento foi distinguido nesta segunda-feira com a marca Entidade Empregadora Inclusiva numa cerimónia pública realizada no Convento de São Francisco, em Coimbra. A marca de Entidade Inclusiva é atribuída às entidades empregadoras que contribuam para um mercado de trabalho aberto e inclusivo das pessoas com deficiência e que se distinguam por práticas de referência nos domínios do recrutamento, desenvolvimento e progressão profissional, manutenção e retoma do emprego, acessibilidades, serviço e relação com a comunidade. O município do Entroncamento é um dos 11 municípios distinguidos nesta edição de 2019, o que é o reconhecimento do esforço desenvolvido pela autarquia para a integração de pessoas com deficiência e incapacidade do ponto de vista da responsabilidade social, quer seja em termos de igualdade de oportunidades, de acessibilidades em espaços públicos, no desenvolvimento de projetos inclusivos da própria autarquia, em programas de integração do Instituto de Emprego e Formação Profissional e ainda através de parcerias com projetos locais, refere o Presidente do Município, Jorge Faria, numa nota. Esta distinção é atribuída pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, em parceria com a Associação Portuguesa de Ética Empresarial, a Associação Portuguesa da Gestão das Pessoas e o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Pranto, em Ferreira do César, está a tentar ajudar os casais que se têm fixado na respectiva área territorial, neste caso com apoio à natalidade. Estão em causa valores de 150 euros para o primeiro filho e 200 euros para o segundo, sendo que neste ano de 2019 houve registro para 4 nascimentos. Manuel Nunes, Presidente da Junta, em declarações à redação, explicou então os moldes deste apoio, lamentando que a falta de emprego no interior do país obriga os mais jovens a procurar outro. Outras paragens.
Estes apoios vêm na sequência da entrada em funções deste novo executivo, que veio, embora anteriormente já haveria algum apoio, mas viemos a reforçar monetariamente este apoio à natalidade, 150 euros para o primeiro filho, 200 para o segundo. É uma forma de presentear as crianças e os pais para que tenham algum dinheiro com mais disponibilidade para gastarem produtos de higiene para a criança, pelo qual temos um protocolo com a farmácia moderna da Frazoeira, que é aí que as pessoas vão fazer as suas compras até aquele valor. E é uma forma de os ajudar e de incentivar a natalidade, já que a nossa zona cada vez tem menos jovens, menos crianças e também menos idosos. Para a maioria dos jovens, nomeadamente para licenciados, pessoas com alguma formação académica, não há trabalho. E por isso mesmo tem que procurar, nomeadamente, o litoral, como sabe, não é? De qualquer das formas, este incentivo não vai fixar, mas vem ajudar aqueles que por qualquer motivo, por opção ou porque não têm possibilidades se deslocarem daqui para outros lados, sempre terão esta ajuda para para criar os seus filhos. E na nossa zona, nomeadamente aqui na freguesia de Nossa Senhora do Pranto, temos aqui, portanto, algumas empresas, nomeadamente a Zazarovo, cuja sede é aqui na nossa freguesia, que tem aqui fixado muitos jovens, até vindos de outras freguesias e até de outros concelhos. Por exemplo, este ano pagámos 4 apoios de natalidade. Só 4 no ano. É muito pouco, não é?
Mas no passado dia 5 de dezembro que o Serviço da Segurança Social, que até agora funcionava no edifício da Junta de Freguesia, já está instalado no Espaço Cidadão de Constância, localizado na Avenida das Forças Armadas, próximo do Monumento a Camões. A abertura do Serviço de Segurança Social neste novo espaço visa dar assim continuidade à estratégia de dinamização e valorização definida para o Centro Histórico de Constância. Recorde-se que o Espaço Cidadão foi inaugurado no passado mês de junho, permitindo que Constância tenha mais um serviço de atendimento público, criando sinergia entre a administração central e local, no sentido da percussão de políticas concentradas em prol do interesse público, dos residentes e do desenvolvimento do concelho. O Espaço Cidadão é um ponto de atendimento que reúne serviços de diferentes entidades num balcão único. Neste espaço é possível ter acesso a inúmeros serviços da administração central, local e de entidades privadas que prestam serviço de claro interesse público. O balcão pode, a título de exemplo, tratar da carta de condução, solicitar nova senha ou uma caderneta predial junto da autoridade tributária, apresentar despesas junto da ADSE, tratar de assuntos relativos a emprego e formação profissional, alterar a morada do cartão do cidadão, solicitar o cartão europeu de seguro de doença ou realizar serviços de e-fatura.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
No próximo dia 12 de dezembro, pelas 14h30, em Torres Novas, será apresentada a Mata Autóctone de Cardilium, um projeto de requalificação ambiental da antiga lixeira e aterro municipal, numa mata autóctone onde serão plantados vários sobreiros, sendo a iniciativa aberta a todos os que queiram participar nesta atividade. O projeto, que tem como entidades parceiras a RES e TEG e o Instituto Politécnico de Tomar, atingirá no próximo ano a plantação de perto de 400 de espécies autóctones, nomeadamente sobreiros e medronheiros, numa reconversão ambiental impactante com cerca de 2 hectares de extensão. De futuro pretende-se acolher vários programas de monitorização de espécies e de educação ambiental. Foram, entretanto, disponibilizados azinheiras, sobreiros, 3 aroeiras e 18 medronheiros aos estabelecimentos de educação e ensino do concelho a serem plantados em espaços selecionados.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
No concelho de Tomar, mais propriamente na localidade de Linha Ceira, está em preparação mais uma edição do tradicional passeio de Pais Natal em bicicleta. A iniciativa, que se realiza há 9 anos, vai decorrer já a 21 de dezembro, com concentração agendada para as 9 da manhã, junto à fonte da aldeia. Esta é uma organização da Associação Cultural e Recreativa de Linha Ceira. O passeio dos Pais Natal em bicicleta começa por volta das 10 horas e inclui este ano a oportunidade também para fazer o batismo de voo em balões de ar quente estáticos. Há também a realização de um almoço convívio e, durante a tarde, animação a decorrer no pavilhão multiusos da Linha Ceira, onde será feito também o sorteio de rifas e a abertura do bar para a festa natalícia, que inclui uma matiné dançante com Elísio Nunes. Os interessados em participar podem confirmar a sua presença até dia 19 de dezembro no Café da Lena, na Linha Ceira, no Café Moço, na Ceceira, ou ainda por telefone da associação. O preço é de 10€ para sócios e de 12€ para não sócios e inclui almoço e uma viagem de balão. Mas há uma viagem extra no balão de ar quente para quem vier a efetuar a sua inscrição até o dia 15 deste mês de dezembro. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.